conhecer os temas em destaque no jornal a esta hora.
Nesta edição, tudo sobre a Liga dos Campeões. Segunda jornada, vamos escutar Ruben Amorim na antevisão ao Sporting Tottenham de amanhã ao final da tarde. Formado em Alvalade, jogou 10 anos em Inglaterra e acredita que o jogo com os londrinos chega na melhor altura. O melhor marcador da segunda divisão da Bélgica é português. Faz na Antena 1 a antevisão do Futebol Clube do Porto, Clube Rouge. Benfica em Turim à procura da 12ª vitória da temporada. Ouvimos um dos jogadores decisivos nesta campanha de sucesso dos encarnados. Ainda ao fecho da jornada 6 da Liga e o ténis com um menino de 19 anos como número 1 do mundo.
Jornal de Desporto, edição de Paulo Sérgio.
A qualquer momento vamos estar em direto de Alvalade para escutarmos Trincão, também Ruben Amorim, na antevisão ao Sporting Tottenham da amanhã à tarde. É um dos grandes da Premier League que visita na Lisboa. No entretanto, Jesse Medo não tem grandes dúvidas. Para o Sporting, o jogo com o Tottenham vem mesmo na melhor altura. O experiente médio, atualmente no Vitória de Setúbal, que foi formado no Sporting, jogou uma década em Inglaterra, fala de um leão confiante e em boa forma.
Ganharam bem. No campeonato os índices de confiança estão altíssimos e a Champions é totalmente diferente da Liga Portuguesa, ou seja, é uma competição à parte, e os índices do Sporting a níveis físicos e a nível de confiança estão altíssimos. Portanto, eu acho que não poderia existir uma melhor altura para jogar com a melhor, cadita melhor equipa do grupo.
Nesta conversa com o jornalista João Gomes Dias, o atual jogador Sadino fala de duas equipas que jogam de forma semelhante. E assim sendo, quem cometer menos erros pode estar em vantagem, que seja o Sporting, diz Semedo.
São duas equipas que se casam, ou seja, taticamente jogam no mesmo sistema, vão se casar. Então, normalmente quando é assim, quando se casa taticamente, é aquela equipa que cometer menos erros ou que tiver uma das individualidades inspiradas, oxalá que seja o caso do Pote e companhia, é a dor que estejam inspirados eles e que consigam fazer a diferença.
Para o jogo de amanhã, Luís Neto e Sancho são baixas praticamente garantidas, problemas numa defesa que vai defrontar, na opinião de Semedo, um dos melhores ataques do futebol europeu.
Não talvez a melhor frente de ataque que temos na Europa, mas pelo menos no topo 2 ou 3. Praticamente as equipas do Conte não se baseiam em individualidades, apesar delas terem as individualidades muito fortes, mas em termos de equipa, as equipas do Conte tendem a ser equipas muito competitivas e jogam sempre a ganhar, ou seja, acredito que aquilo que podemos esperar em Alvalade é uma equipa do Tottenham extremamente forte, ou seja, teoricamente a melhor equipa do grupo, mas acho que o Sporting tem capacidades e em jogar em sua casa, o Sporting também é uma equipa capaz de vencer qualquer adversário.
Sporting Tottenham, jogo marcado para amanhã, quando faltar um quarto para as 6 da tarde. Nesta altura, na sala de imprensa de Alvalade, está a falar Trincão, uma conferência de imprensa que está a ser acompanhada pelo jornalista Nuno Matos, aqui em direto.
Vamos ouvir Francisco Trincão.
Era isso que faltava ao Francisco Trincão. E
ainda uma fase de perguntas, depois sim vamos ter Francisco Trincão. 3 golos nos últimos 2 jogos ao serviço do Sporting, diz estar confiante.
Traz mais confiança do que há 2 semanas, por exemplo, para este jogo com o Tottenham?
Em relação ao golo, não, acho que não acaba por não mudar nada, porque o que me dá confiança é aquilo que eu faço durante a semana, a alimentação, o descanso, toda a preparação que eu faço. O golo acaba por ser algo natural do futebol. E em relação ao jogo, sabíamos bem o que tínhamos de fazer, trabalhámos bem durante a semana e pronto, conseguimos fazer aquilo que o comissa nos pediu, ganhámos o jogo e era o que interessava.
Record, lá em cima.
Boa tarde, Francisco Tricão, João Ribeiro, Record. O ano passado, ao serviço do Wolverhampton, já com o Conte, num sistema tático igual, o Wolverhampton chegou ao estádio de Tottenham e venceu por 2-0, o Trincão participou. Eu queria lhe perguntar, tendo em conta que é o mesmo sistema tático, quais são as debilidades do Tottenham que, de facto, o Sporting pode apresentar amanhã? E aproveitava também para lhe perguntar se acredita que este rendimento lhe pode abrir, se calhar, um lugar na seleção nacional.
Em relação ao Tottenham, sabemos que é uma equipa muito forte, não podemos nos esquecer disso. Sabemos os seus pontos fortes, sabemos os seus pontos fracos. Temos isso bem estudado. Sabemos que é uma equipa também que, se calhar, vai nos deixar ter bola, mas temos de estar bem preparados também para quando a têm, porque são uma equipa muito forte. E em relação ao Mundial, eu não penso nisso, tento fazer o meu trabalho, depois cabe ao selecionador chamar-me ou não, eu foco naquilo que controlo e é só isso.
Paulo Sérgio, Francisco Trincão na sala de imprensa. Daqui a pouco vamos ouvir Ruben Amorim. Francisco Trincão, 3 golos nos últimos 2 jogos, um com a Eintracht para a Liga dos Campeões e 2 frente ao Portimonense. É ele que está na sala de imprensa, então, a lançar o jogo com os Spurs, com o Tottenham. Vamos então aguardar por Ruben Amorim, até porque algumas questões são importantes, já que o Sporting está privado para esta partida de Santo Justo e também de Neto, já se sabia, Daniel Bragança e Jovane. Vamos então aguardar pelo treinador Leonino aqui na sala de imprensa.
Nuno Matos em direto de Alvalade, já aí vamos regressar. O Futebol Clube do Porto recebe o Clube Rouge, o campeão belga, jogo amanhã às 8 da noite. Fora dessa partida está Otávio, que se lesionou na semana passada em Madrid, frente ao Atlético, e que tem para algumas semanas. Os azuis e brancos treinaram esta tarde, às 7:30 da tarde. Sérgio Conceição e um jogador vão marcar na presença na habitual conferência de imprensa. Neste momento está a decorrer, se é que ainda não terminou, ou se não é que não terminou já, a conferência de imprensa do Clube Bruges. Contacto em direto com Ricardo Pinheiro, com a síntese das ideias daquilo que os jogadores e treinadores da equipa belga pensam para o jogo de amanhã. Boa tarde, Ricardo.
Boa tarde, Paulo. Também ouvinte Antena 1. De facto, terminou mesmo há instantes essa conversa com os jornalistas entre o treinador belga e também o jogador do Clube Bruges. Ora, nessa conversa que terminou há instantes, aqui como disse, no Estádio do Dragão, Karl Ove Kerns e um jogador que foi ele na circunstância, Andreas Skov Olsen, o dinamarquês avançado de 22 anos, aproveitaram para lançar o próximo encontro diante dos azuis e brancos, onde o técnico belga destacou o facto de ser uma deslocação difícil no grupo do Futebol Clube do Porto. Mostraram-se ainda assim preparados e confiantes para esta partida. Afirmaram mesmo vir em busca dos 3 pontos, apesar dos elogios à equipa azul e branca do Futebol Clube do Porto. Reconheceram também ser complicado jogar no Estádio do Dragão, face a toda a história que os azuis e brancos têm na Liga dos Campeões, nesta prova milionária, mas desejam dar continuidade ao bom momento de forma vivido, ou seja, 6 vitórias seguidas nos últimos 6 encontros nos compromissos da equipa do Clube Bruges. O técnico disse também ter uma equipa na máxima força e só pensa no triunfo, caso contrário ficaria em casa, estou a citar Karl Ofskens. Adiantar também sensivelmente daqui a uma hora é a vez de Sérgio Conceição projetar a partida. O plantel portuguista que ainda deve estar a treinar nesta altura no centro de estágio do Olival em Gaia. Só depois o técnico azul e branco e um jogador irão prestar declarações sobre a partida de amanhã diante da formação belga do Clube Bruges.
Tudo que vai ser acompanhado pelo repórter da Antena 1, Ricardo Pinheiro. Regressamos a Alvalade. Nuno Matos já está a falar. Ruben Amorim, o técnico do Sporting, a fazer a antevisão dessa partida frente ao Tottenham, marcada para amanhã à tarde.
Vamos ouvir.
Jogar bem. Em relação ao Tottenham, é uma equipa muito forte. Acho que está em quarto lugar na classificado, com um treinador que é um vencedor, onde quer que vá. Ganha muito forte nas transições, muito forte nas bolas paradas, muito forte mesmo quando a bola está no Lloris. Tudo o que é pontapés de baliza são muito perigosos, está tudo muito bem estudado, portanto é uma equipa bastante completa, com jogadores de grande qualidade, mas nós temos a nossa equipa e tentámos estudar ao máximo o Tottenham, mas focámos principalmente na nossa equipa, os nossos pontos fracos, aquilo que temos que tentar esconder nos jogos e depois aproveitar as nossas capacidades. Porque somos uma equipa que gostamos de ter bola, queremos manter isso também, independentemente do adversário, queremos manter essa nossa identidade e essa nossa forma de jogar. E o que nós queremos ser é competitivos em todos os jogos, é isso que vamos ser. E depois o resultado logo se vê. Penso que a responsabilidade está claramente do lado do Tottenham, mas nós somos um clube grande em Portugal e temos que jogar para vencer. E, portanto, é isso que vamos fazer.
Sport TV, que é direto. Boa tarde, Ruben Amorim, António Loureiro, Sport TV. O Tottenham não jogou no fim de semana, pelas razões que nós sabemos. O Sporting jogou e no final do jogo o Ruben Amorim disse à Sport TV que o Sporting apresentou algum desgaste dos jogadores. Até que ponto é que isso pode fazer a diferença no jogo de amanhã? Obrigado.
Acima de tudo, eu não quero falar muito no assunto porque poderia servir de desculpa para os meus jogadores ou para qualquer resultado. Nós temos o tempo que temos, a maior parte das vezes são os ingleses que têm menos tempo de recuperação que nós e, portanto, não nos vamos focar nisso. Conhecemos a equipa, o que tivemos foi menos tempo para preparar este jogo porque o nosso foco estava claramente no Portimonense e tínhamos que ganhar o jogo. Apenas tivemos menos tempo para recuperar e para preparar o jogo. Sendo um jogo da Liga dos Campeões, jogadores jovens como os nossos, com muita ambição, de certeza que eles vão estar recuperados. Se calhar a grande preocupação vai seguir a seguir com o Boa Vista, porque toda a gente quer jogar estes jogos e eles vão dar boa resposta.
SIC, Boa tarde, Ruben. Gonçalo Gestas para a SIC. Tottenham não jogou durante o fim de semana, mas o Sporting jogou no fim de semana, ganhou uma vitória folgada. Pergunto-lhe se isso também sabe muito bem para preparar um jogo de Liga dos Campeões, uma vitória forte na primeira jornada da Champions e depois outra forte no campeonato. E relativamente à defesa, já vimos o Mister trocar algumas peças na defesa ao longo desta época, e com esse desgaste, tendo em conta que é o ponto mais forte, não sei se concorda, do Tottenham, os três homens lá à frente, se isso foi o ponto de maior preocupação ao longo destes dois dias, três, vá, para preparar o jogo?
Sim, é sempre uma preocupação, porque os pontos fortes das outras equipas preocupam-nos bastante quando é na preparação. O encaixe também, perdemos o San Just, que era o jogador mais rápido, e se calhar era o encaixe perfeito para o jogador mais rápido da equipa, que é o Son. Mas depois tínhamos o Neto, que é um jogador bastante experiente, e teríamos como equipa tentar anular a velocidade e o espaço nas costas da equipa. Também perdemos o Neto, teremos outros. O Inácio fez lá grande parte da época, poderá ser uma opção. O Gay também, por apanhar um extremo, digamos assim, não tanto um avançado, poderá ser opção. Vamos ver. Fizemos o treino hoje, eu já sei quem vai jogar, não vou dizer aqui, mas é uma grande preocupação, obviamente, mas temos os jogadores que temos e vamos a jogo.
Pronto, Paulo Sérgio, o essencial da conferência de imprensa do Sporting com Trincão e Ruben Amorim. Vamos acompanhar já a seguir a conferência do Tottenham com a presença de António Conte e um jogador dos Spurs que vão estar aqui na sala de imprensa de Alvalade. Tottenham com mais tempo de descanso, já que o jogo com o City foi adiado devido à morte da Rainha Isabel II, e António Conte conta a 100% com os seus jogadores, isto é, toda a equipa está a 100% depois da recuperação de Lucas Moura. Vamos acompanhar então o resto da conferência do Sporting e mais à frente a conferência do clube inglês.
Nuno Matos em Alvalade, Sporting Tottenham amanhã às 17h45 com relato na Antena 1 RDP África e RDP Internacional. Já que lhe dei conta de que o Futebol Clube do Porto entra em campo às 8 da noite, recebe no Dragão o campeão belga, o Clube Brugge. Leonardo Rocha joga na 2ª Divisão da Bélgica, no Lierse. É o melhor marcador da competição, tem 7 golos marcados. Conhece bem o futebol belga, até porque está lá há 5 anos. Não tem por isso grandes dúvidas em dizer que o campeão nacional português, Futebol Clube do Porto, é o favorito para o jogo de amanhã.
Tem ainda uma diferença na cena europeia, como o Benfica, Porto, tem ainda uma diferença com os times grandes aqui, sobretudo nessa maneira do investir, porque aqui pronto, um jogador que faz uma boa temporada no Clube de Bruges, depois vai logo embora, e é difícil de guardá-lo muitas vezes também. Eu vejo o Porto como favorito, sim, sem dúvida.
Sobre a equipa belga, destaca o médio Van Aken como a estrela da equipa e um jogador a levar em linha de conta pelos Dragões.
Desde que eu estou aqui, nos 5 anos, é o clube que mais ganha títulos e contratam muito bem, digamos, contratam jogadores assim que às vezes não são muito conhecidos e que jogam um ano, dois anos e que se tornam jogadores importantes no clube, só que eles também vendem. E esse ano, por exemplo, esse ano eles venderam um jogador, venderam outro, mudaram um pouco alguns jogadores. Tem o Van Aken, não é? Que é um jogador que já está há muitos anos no clube, que também já jogou na seleção. Quando eles jogam aqui em casa, eles costumam, digamos, causar alguns problemas com as equipas, mas na cena europeia não vejo assim muito sucesso para eles ainda por enquanto.
As opiniões de Leonardo Rocha, escutado pelo João Gomes Dias. Há 5 temporadas na Bélgica, esta temporada na 2ª Divisão tem corrido muito bem, é o melhor marcador, mas a ideia é voltar ou à Liga Principal da Bélgica ou então regressar a Portugal. Florentino Luís não tem grandes dúvidas, a relação com Enzo Fernandes é boa e a adaptação foi fácil. O médio encarnado falou na véspera da deslocação a Turim para jogar com a Juventus a 2ª ronda da Liga dos Campeões. Ele diz que o argentino é muito bom jogador, o que torna tudo muito mais simples.
É uma boa relação com o Enzo, mas também se fosse com outro jogador qualquer, também a relação seria boa, porque é isso que nós treinamos a cada treino, porque não estamos só habituados a um jogador, mas estamos habituados a todos, porque temos de estar prontos para qualquer situação e é um jogador com muita qualidade.
Elogios também para Roger Schmidt e para o futebol que o Benfica está a praticar neste arranque de temporada.
É um treinador com muito boas ideias, que quer sempre uma equipa muito pressionante, que quer uma equipa muito ofensiva, que dispute jogo pelo jogo e que façamos aquilo que treinamos acima de tudo.
Benfica que amanhã viaja às 11 da manhã para Turim, conferência de imprensa ao final da tarde. Jornada 6 da Liga Portuguesa termina esta noite. Em Vizela, a equipa da casa recebe a partir das 20h15 o Estoril Praia. A equipa de Álvaro Pacheco é a 13ª classificada com 5 pontos. Os canarinhos, sob o comando de Nelson Veríssimo, partem do 11º lugar com 7 pontos e podem, em caso de vitória, igualar a equipa do Sporting. Na 2ª Liga está em andamento o segundo jogo da jornada. Em Rio Maior, a equipa do Estrela da Amadora está a bater o Académico de Viseu por 2-1. Destaque final para o ténis, uma conquista histórica. No ténis, a vitória do espanhol Carlos Alcaraz no Open dos Estados Unidos tornou-o no mais jovem jogador de sempre a chegar à liderança do ranking mundial. Com apenas 19 anos, o tenista de Múrcia é agora o número 1 mundial e, na opinião de José Morgado, especialista de ténis do Jornal Record, o jovem chegou para marcar uma era.
Rafael Nadal também apareceu muito jovem, com muita qualidade. Antes disso, Boris Becker, Pete Sampras foram muito precoces. Com esta qualidade tão jovem, não sei se alguma vez existiu na história do ténis, e tão completo. Agora, se depois isso significa que ele a partir daqui vai ganhar 10 ou 15 ou 20 grandes slams, já teremos que ver no futuro, mas é sem dúvida uma vitória que tem muito significado para o ténis atual, que tem sido dominado essencialmente nos últimos 20 anos pelos mesmos jogadores, mas também para o futuro da modalidade. Há a clara sensação de que isto pode ser o início de um período Alcaraz.
Entre os portugueses, destaque para Nuno Borges, que entrou pela primeira vez no top 100. O tenista da Maia ocupa o lugar 93, mas José Morgado acredita que o jogador de 25 anos pode subir ainda mais na hierarquia.
Ele teve ali umas semanas menos boas, foi agora no US Open ganhando o seu primeiro encontro em Grand Slams, ganhando curiosamente no US Open ao campeão universitário norte-americano atual. Mas sim, penso que estamos a olhar para um jogador que tem potencial para ser um dos melhores jogadores portugueses de todos os tempos. Para já é um dos únicos 7 a ter chegado ao top 100, e eu acredito que o seu potencial é para, diria que pelo menos nos próximos tempos, aproximar o top 50 e a posição que neste momento o João Sousa ocupa.
Nuno Borges, o segundo do ranking nacional, já que João Sousa continua a ser o melhor português, está no lugar 56. Chegou a intervalo a partida da Liga 2, que está em andamento. Nesta altura, Estrela da Amadora 2, Académico de Viseu 1.
Ou seja, com o Jornal de Desporto na Antena 1 e na RDP África, atualidade em permanência na internet em desporto.rtp.pt.